E talvez vá começar, né? Ora, muito boa tarde. Vamos dar início ao segundo painel. Esperar mais um pouco que as pessoas se instalem. Ora, tivemos até agora a perspectiva, podemos assim dizer, dos analistas deste fenómeno e vamos ter agora a perspectiva de alguns dos agentes, que são também eles próprios analistas da sua própria atividade e da atividade parlamentar e da feitura das leis. Queria apresentá-los muito brevemente. O Sr. Deputado Hugo Velosa é deputado pelo PSD desde 1995, eleito pelo Círculo Eleitoral da Madeira. O Sr. Deputado Luís Pita Ameixa, deputado do Partido Socialista desde 2005, eleito pelo Círculo de Beja. A Sra. Deputada Teresa Anjinho, deputada do CDS-PP desde 2011, eleita pelo Círculo de Aveiro. O Sr. Deputado António Filipe, deputado do Partido Comunista Português desde 1991, vice-presidente da Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Santarém. E a Sra. Deputada Cecília Honório, deputada do Bloco de Esquerda desde 2001, salvo erro, creio que sim, eleita pelo Círculo de Faro. Todos eles membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, e quatro deles juristas, mas já que estamos neste registro de que já se falou também de multidisciplinaridade, a deputada Cecília Honório é doutorada em História das Ideias Políticas. Eu dava a palavra imediatamente para nos dizer o que é que, da sua leitura do livro, do que é que se passou aqui no painel anterior e, muito importante, a sua própria experiência enquanto parlamentar, ao Sr. Deputado Hugo Velosa.
Muito obrigado. O que se passou aqui esta tarde, antes de mais, uma saudação a todos os presentes. O que se passou aqui esta tarde foi muito interessante, obviamente, para nós, mas com esta nota é que eu julgo que os deputados da Assembleia da República têm naturalmente, enquanto legisladores, uma visão talvez um pouco diferente de algumas das visões que aqui foram transmitidas. Primeiro porque uma grande parte da legislação, hoje isso está documentado, entre 60% a 70%, o próximo dos 70% são diplomas do Governo, e em relação aos diplomas do Governo, como é óbvio, não está cá nenhum membro do Governo, portanto não pode falar sobre isso, embora já tenhamos ouvido alguma coisa, os diplomas do Governo, obviamente que obedecem a uma tramitação própria, também já foi aqui falada, e, portanto, eu queria dar a visão de um parlamentar que há muitos anos tenta colaborar em algumas leis que passam pela Comissão de Assuntos Constitucionais. E, portanto, dos problemas que, do meu ponto de vista, se poderão pôr dentro dessa visão de quem legisla no Parlamento. Desde logo, as questões que se poderão levantar em relação aos decreto-leis e legislação que vem do Governo, naturalmente que a Assembleia da República também os pode discutir. Portanto, os problemas que se põem nesses diplomas do Governo pode discutir-se através do mecanismo da apreciação parlamentar, que é um mecanismo que muitas vezes é utilizado também na Assembleia da República, mas que eu me lembre, desde que haja maiorias absolutas, não há uma apreciação parlamentar que seja efetivamente aceite pela maioria que está no poder. O que quer dizer que os governos, em matérias que são da sua competência, e não só, em matérias que também lhes sejam delegadas através de autorizações legislativas, os governos, naturalmente, têm, sejam eles quais forem, em geral, roda livre para legislar sem fiscalização da Assembleia da República. Se me perguntarem se isto deveria ser assim, não deveria ser assim. não deveria ser assim. Mas, porque isto põe um pouco em causa aquilo que eu entendo, que é o órgão legislativo fundamental, democrático, de fiscalização democrática, é a Assembleia da República. E, portanto, este problema é realmente um problema. Eu, contra mim, falo, porque neste momento estou num partido que apoia a maioria governamental e calculo que os meus colegas dos outros partidos possam não estar muito de acordo com aquilo que... Ou então achem que eu não devia dizer isto. Eu acho que devo dizer isto, porque é a minha opinião. Eu entendo que o Parlamento, em todas as circunstâncias, mesmo que haja maiorias absolutas, deveria, em certas circunstâncias, ter a possibilidade de fiscalizar a atividade legislativa do Governo de uma forma que não tem acontecido. Segunda nota, que já foi aqui falada, e que tem a ver com este estudo, que é sobre a qualidade da legislação, que é para nós deputados, julgo eu, fundamental, para mim muito menos, que vou participar cada vez menos nisso, mas obviamente eu sei que já houve um estudo deste tipo feito há uns anos, e eu próprio também já tinha andado a ler esses estudos e essas opiniões. Eu penso que este vai mais longe, é muito completo, direito comparado, pondo os problemas, dando as soluções. E é este problema, que é o problema que tem a ver com a legislação não deve pôr em causa, como se diz no estudo, direitos fundamentais que constem da Constituição da República Portuguesa, outros princípios fundamentais do Estado de Direito, etc, etc. E isso já foi aqui falado hoje. Eu tenho uma opinião sobre isto, ainda há pouco tempo debatemos isto com uma colega deputada que não está cá hoje, do Partido Socialista, Isabel Moreira, que é a questão de saber como é que nós no Parlamento devemos fazer aquilo que eu poderia chamar uma fiscalização preventiva daquilo que se chama hoje, e é verdade, de muitos diplomas que saem da Assembleia da República e que são considerados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Eu tenho defendido esta ideia que continuarei a defender. Os deputados não são juízes do Tribunal Constitucional. Nós temos que analisar as normas que chegam ao Parlamento, venham de onde vierem, do Governo ou dos grupos parlamentares, e não deem essa, digamos, obrigação constitucional de dizer isto é inconstitucional ou não é. Com uma nuance que acho que é muito importante, que é a seguinte: quando estamos a analisar na Comissão de Assuntos Constitucionais a possível existência de inconstitucionalidades por violação de princípios constitucionais, eu continuo a entender que uma de duas: ou há uma situação flagrante de inconstitucionalidade, e há situações flagrantes de inconstitucionalidade quando há violação direta de uma norma material da Constituição, ou quando há um princípio que é violado frontalmente e que ninguém pode pôr isso em causa, ou então aquilo que a Comissão de Assuntos Constitucionais pode fazer e faz é levantar as dúvidas sobre a constitucionalidade daquelas normas. E nós temos sido levados a fazê-lo em muitas normas, nomeadamente neste último governo, e maioria, como é sabido, várias das normas que saem da Assembleia da República são depois consideradas inconstitucionais. E, portanto, nessas situações, eu continuo a entender que a Comissão de Assuntos Constitucionais, como já foi dito, é formada por juristas e não juristas. A Comissão de Assuntos Constitucionais faz parte de um Parlamento que tem uma atividade legislativa, mas que é formada por políticos eleitos. Deve deixar, é a minha opinião, eu sei que isto não é aceito por todos, deve deixar exatamente a fiscalização concreta da inconstitucionalidade para o Tribunal Constitucional. Excetuando, como disse, aquelas situações de flagrante inconstitucionalidade. Eu gostava de dar uma terceira nota, também ainda nessa qualidade de legislador da Assembleia da República, que é uma coisa que também consta do estudo, que já foi aqui falado, e que é o enorme déficit que existe em relação às propostas e projetos de lei que dão entrada na Assembleia da República em duas áreas fundamentais. Déficit a montante, ou seja, antes de existir a proposta de lei e o projeto de lei, portanto, saber os impactos sociais, as razões da norma, os impactos económicos ou financeiros, impactos orçamentais, como está cada vez mais na moda, porque, enfim, há problemas de regras orçamentais rígidas. E, portanto, a verdade é que, se nós formos ver, eu penso que os meus colegas dirão o mesmo, a generalidade das propostas de lei, por exemplo, do Governo, quer na exposição de motivos, quer nas razões, não tem lá praticamente nada sobre esta matéria. E, portanto, os deputados são lançados numa situação muito difícil. Porque, obviamente, ao aprovarem uma proposta de lei, sabem que, para além de não haver o estudo prévio destes impactos, pois não há também a previsão do que vai acontecer se aquela norma entrar em vigor. E isso é que é muito complicado para a vida dos deputados. Eu estou à vontade para falar assim, como já tenho uns anos disto, já cheguei à conclusão que não vale a pena continuar a lutar por isso. Porque não é possível alguém decidir em consciência, para além da luta política ou da defesa das questões políticas de cada grupo parlamentar, se não tiver a noção de todos os impactos previstos e dos impactos reais que depois podem acontecer. Isso tem que ser denunciado, às vezes acontece, infelizmente raramente acontece. E obviamente, sendo assim, a qualidade da legislação não é a melhor. Não é a melhor. Uma terceira nota, eu não sei se tenho muito tempo, quarta nota, mas vai ser a última, que é a seguinte. Do ponto de vista do legislador, há uma questão que se põe sempre. Vamos alterar leis de bases? Vamos alterar o Código Penal? Vamos alterar normas estruturantes do sistema jurídico português através de uma alteração, por exemplo, de um artigo isolado, de dois artigos, de uma alteração cirúrgica, só porque num dado momento é necessário fazê-lo porque assim quer a opinião pública, porque assim há uma pressão enorme do exterior ao Parlamento para o fazer. Eu pessoalmente acho que não se deve fazer isso. Só que o problema é que muitas vezes nós temos que o fazer. Por exemplo, as alterações ao Código Penal é das coisas mais inacreditáveis. Se nós formos ver hoje o que é o Código Penal, as alterações que já existiram, e às vezes quase ao demorar não se descobrir se realmente é preciso alterar aquele artigo concreto do Código Penal. Isto para dizer o quê? Levanta-se aqui um problema realmente da certeza jurídica, da certeza dos cidadãos perante a aplicação da lei, da facilidade ou não facilidade com que podem saber o que é que está em vigor ou não está em vigor. E, portanto, esta também é, do meu ponto de vista, uma das questões que se deveriam, enfim, fazer algo para alterar, no sentido, efetivamente, quando se trata de matérias deste tipo, não estarmos só com alterações de pormenor em relação a este ou aquele pormenor, só porque num dado momento da sociedade isso é fundamental que se faça. Portanto, só para terminar, dizer que realmente para mim foi muito importante ter conhecimento deste estudo, participar naquilo que levou a que existisse este estudo. Estou de acordo com as razões que levaram à existência deste estudo e também com aquelas que são muitas das conclusões que se tira do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pitamas.
Muito obrigado. Queria cumprimentar todos os meus colegas deputados da mesa e sentarem na mesa, e todos os demais senhoras e senhores. Queria ver se conseguia ser mais ou menos rápido. E vou fazer aqui algumas observações sobre questões que vi no livro. Não consegui ainda ver o livro estudo exaustivamente, mas falo-ei. Mas tenho aqui uma outra coisa que gostaria de dizer e depois farei mais algumas observações sobre o processo legislativo parlamentar. Em primeiro lugar, este estudo merece um elogio. É muito importante que ele tenha sido feito. É muito importante, como já foi, aliás, dito, para os deputados e para a Assembleia da República e certamente será um instrumento de trabalho para todos nós e para os nossos funcionários, que também têm aqui um papel importante. Uma das coisas que me ocorre dizer é que o livro apresenta vários exemplos de processos legislativos em concreto, achei isso muito interessante. Vi em particular um, porque fui eu que fui o relator, que é sobre o Código de Processo Civil, 2013, e na síntese conclusiva, a página 147, são referidas 3 ou 4 observações que têm a ver com as explicações que são dadas na exposição de motivos e sobre a análise jurídica que são elogiadas, e é considerada que há uma insuficiência na abordagem dos efeitos das leis a alterar e dos efeitos da legislação a produzir. Eu acho que o livro só se dedicou a uma parte do processo legislativo, que é a parte que ocorre em comissão. Há uma parte que ocorre em plenário, que, salvo o erro, não consta do estudo do livro, e que é uma parte que aí se vai mais fundo, porque no processo legislativo ocorre um fenómeno que é este. No parecer que é elaborado e discutido em comissão, há uma tendência prática para que o regimento do Parlamento foi elaborado, foi revisto, no sentido que o debate de conteúdo em comissão devia ser mais profundo. Mas isso, na prática, continua a não ser possível de fazer, a não ocorrer, porque os deputados e os grupos parlamentares, na parte mais política do debate e do conteúdo, reservam-se para o plenário. Quer dizer, de alguma forma, diria, não mostram logo o jogo todo na fase dos parceiros. E por essa razão é que os parceiros têm uma abordagem mais jurídica ou formal e menos de conteúdo. Mas se nestes processos que estão ali os exemplos forem ver os debates em plenário, verão que aí há um debate mais de conteúdo, mais sobre os efeitos possíveis dessa legislação, mais sobre as razões que levam, ou digamos assim, um estudo de efeitos do que está para trás e que levam a produzir a legislação. Portanto, esta era uma primeira nota que eu gostava de dar. Depois, também queria fazer uma referência à recomendação número 8, a página 204, que diz que a Assembleia da República devia ter uma agenda legislativa calendarizada. Bom, isso é uma ideia generosa, talvez, mas parece-me um pouco difícil. A minha crítica, naturalmente construtiva, é que acho que isso apela um pouco a uma atividade tecnocrática da Assembleia da República, que é impossível num processo político. Nós aqui estamos perante um processo político, um processo muitas vezes com grande incidência mediática, que tem que responder às questões do tempo presente e, portanto, e muitas vezes os partidos também jogam com a sua surpresa de apresentar coisas, etc. Então, se houvesse um processo legislativo previamente calendarizado ao longo do ano, isso tornaria a Assembleia da República até talvez um bocadinho aborrecida e o processo legislativo certamente muito mais, muito menos rico, talvez. E, portanto, acho que há esse problema. Sobre a questão dos estudos de impacto, que são referidos aqui, muito referidos, e já no passado têm sido muito referidos, estudos de impacto, ex-ante, ex-post e tal. Bom, isso é assim, isso é possível de fazer e é desejável que se faça, mas isso carece de outros meios e de outra estrutura. A Assembleia da República não tem meios humanos para responder a isso. Isso aí tinha que haver essa crítica só é aceitável, digamos assim, se forem concedidas outras condições. E até, diria, se houver também gente qualificada para isso. Será que nós em Portugal temos, não é, pessoas formadas para poder fazer bem essa avaliação ex-ante e ex-post nos vários sectores que as leis podem abordar? Portanto, esse aspecto, quer na Assembleia da República, quer nos grupos parlamentares. Nós, e aliás isso acho que é feito aqui esse elogio, com toda a justiça, por exemplo, das notas técnicas elaboradas pelo Parlamento, os nossos funcionários parlamentares realmente têm mostrado uma capacidade, uma competência acima da média quando elaboram, isto está aí para toda a gente ver, está, é público, podem ver isso. Portanto, a Assembleia da República trabalha bem nesse aspecto, por parte dos nossos funcionários parlamentares, por parte, que são muito importantes também, os assessores do grupo parlamentar têm mostrado também muita, muita qualidade e disponibilidade para esse trabalho, e por isso as notas, até que os parceiros são bons, os deputados também fazem bons parceiros com esses apoios, mas para fazer uma análise mais profunda seria necessário outros meios que hoje não existem. Eu já falarei um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente. Também há uma questão que é referida, que é sobre a questão do fator tempo, e realmente essa é uma questão muito preocupante para nós todos, a página 124 via essa referência, mas há aqui um alerta a fazer, que é o seguinte, é que o processo legislativo é um processo político. O processo legislativo é um processo político. E, portanto, é um processo que trata de assuntos emergentes, que vive numa sociedade mediática e nem sempre é possível realmente gerir da melhor forma o fator tempo. E, portanto, aqui assim o que ocorre é que realmente os deputados e o Parlamento têm vindo cada vez a saber viver melhor com a emergência das coisas. É claro que isso nem sempre dá bom resultado, o tempo é muito importante e quando se legisla com mais tempo, legisla-se melhor, não tenho dúvidas sobre isso, mas isso deve ser um objetivo nosso. Mas nem sempre, às vezes, é por falta de tempo que se fazem as coisas mal feitas. Há um, aliás, aqui um, entre outros, um célebre projeto legislativo, que foi a criação, por exemplo, do Conselho de Trofa, que veio a dar lugar a um processo de tribunal e o município desagregado de Santo Tirso foi indemnizado pelo Estado em não sei quantos milhões de euros por o processo ter sido mal formulado na Assembleia da República. Mas às vezes é também uma questão de forçar legislativamente opções políticas que às vezes não são as melhores. Porque esses processos, às vezes, há avisos à navegação, como houve nesses casos, mas quem tinha o poder de decidir na altura, ou seja, as maiorias forçam essas questões. Queria também chamar a atenção, não sei se o estudo fala nisso, que eu não consegui ver essa parte, que é uma coisa muito importante aqui no nosso processo legislativo, que é a redação final dos diplomas. É que depois de tudo estar discutido, votado, passar por todos os crivos, há uma parte final em que os nossos funcionários especialistas nessa matéria vão rever toda a redação que é feita e vão fazer uma proposta às comissões parlamentares respectivas de burilamento, de melhoramento das redações legislativas. Isso depois é discutido nas comissões e muitas vezes essas sugestões são adotadas e o texto legislativo é melhorado. Portanto, há uma espécie de um joelho, de um crivo final que é suscetível de detectar certas incongruências ou certas falhas que a legislação tenha na forma como é vista. Esta era a minha primeira parte sobre o livro. Em segundo lugar, eu queria dar também uma nota que é esta. Eu julgo, talvez estejamos todos de acordo nisso, que nos últimos anos nosso país tem dado passos muito relevantes no aprimoramento, no melhoramento dos processos legislativos, quer da parte do órgão executivo, quer da parte do legislativo. Da parte do governo, penso que isso já foi aqui falado, eu não vou repetir, não quero gastar mais tempo, mas o programa Simplex, agora nos últimos anos, o Legislar Melhor, o Simplegis, etc., uma rede eletrónica que devia existir para o processo legislativo, acho que isso se deu início a isso e depois acho que não se concluiu totalmente. Não sei se ainda hoje andam polícias de um lado para o outro a levar os processos para as assinaturas. Portanto, deram-se passos muito importantes nos últimos anos e que neste momento e na atual legislatura, no atual mandato do governo, que não tiveram devida continuidade. Portanto, há aqui um hiato, digamos, que devia ser superado nesse aspecto. Depois, no âmbito do Parlamento, eu queria sublinhar a reforma do Parlamento. Nós aqui em 2007, numa comissão que foi dirigida pelo deputado António José Seguro, toda a gente se lembrará disso, ficou muito conhecida, a reforma do Parlamento de 2007. Essa reforma é muito relevante por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela foi proposta, dirigida, pilotada pelo Partido Socialista, que tinha a maioria absoluta na altura, e fez uma reforma que aumentou grandemente os direitos das oposições. Isso é um caso raro em democracia. Eu fiz parte desse grupo de trabalho e há pontos que eu gostava de sublinhar. dos efeitos dessa reforma do Parlamento de 2007. Em primeiro lugar, a questão de procurar que o debate de conteúdo, na generalidade, funcionasse mais em comissão, o que na prática não tem ocorrido muito. A substituição das notas de admissibilidade meramente burocráticas está em condições de subir pelas notas técnicas que fazem um aprofundamento muito relevante das propostas dos projetos de lei, incluindo em termos de legislação comparada. O reforço do conteúdo dos pareceres dados pelas comissões, a possibilidade dos deputados darem a sua opinião nos pareceres que não existiam antes. Hoje os deputados podem dar a sua opinião nos pareceres, muitos fazem isso. Eu quase sempre faço isso nos pareceres. Há uma parte que não é votada em que o deputado pode dar a sua opinião. Portanto, e há uma reserva para o plenário das questões políticas. Um governo que ficou obrigado a juntar às suas propostas de lei os estudos em que se baseou, que antes não ocorria, e um alargamento da obrigação de republicação das leis que são alteradas, também não existia. E aumentou grandemente o diálogo com o governo. Aqui é um ponto que eu queria sublinhar, e que é um ponto que não está devidamente estudado, que é assim. Até à reforma do Parlamento, os ministros vinham dialogar com os deputados quando a maioria assim o permitia. Isso tinha que ser votado. E, na maior parte das vezes, quem apoiava os governos não era muito atreito a permitir que isso ocorresse. Com a reforma do Parlamento de 2007, os ministros passaram a ter que vir, obrigatoriamente, à Assembleia da República, discutir com os deputados nas comissões parlamentares, 4 vezes por cada sessão legislativa, ou seja, 4 vezes por ano. E ao plenário, 1 vez por sessão legislativa. Esta é uma vez que eu acho até que está um pouco, talvez, em desuso, Sr. Vice-Presidente. Mas 4 vezes em cada ano têm que vir todos os ministros às respectivas comissões parlamentares e, além disto, ainda soma uma quantidade de direitos putestativos, ou seja, irrecusáveis, é que os partidos, os grupos parlamentares, podem obrigar os ministros a vir à comissão parlamentar a discutir processos políticos e processos legislativos. Eu, na altura, publiquei um artigo sobre isto, porque eu acho que isto pode estar aqui em causa, isto terá que ser avaliado mais à frente, um rebalanceamento do nosso sistema presidencialista. Porque o que ocorreu até agora é que o governo tinha, até 2007, o governo tinha um diálogo que era sobretudo feito com o Presidente da República. Nós até vemos na televisão, todas as semanas, o Primeiro-Ministro vai se sentar com o Presidente da República discutir a legislação, a promulgar. O Presidente da República às vezes diz, bem, vejam lá, se calhar é melhor assim, se for assim eu promulgo, se não for não, e o Governo faz os decretos-leis em conta disso. Por essa razão é que poucos decretos-leis são recusados na sua promulgação e muitas leis são recusadas na sua promulgação, porque os decretos-leis passam por um diálogo prévio com o Presidente da República e o Governo. E com as leis não ocorre isso. No entanto, no diálogo Assembleia da República e Governo, que antes não existia estruturadamente, agora passa a existir. E a minha questão é esta. Que efeitos tem no balanceamento do nosso sistema semipresidencialista este diálogo novo que há entre o Governo e o Parlamento? Que discuta aqui as leis, os deputados têm mais possibilidade de propor ao Governo, de limar as arestas da legislação do Governo. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que merecia um estudo no futuro. Finalmente, o meu último ponto era para dar uma nota que eu acho muito relevante sobre o nosso grupo de trabalho da consolidação legislativa, sobre o qual já há bocado falou o senhor deputado PSD, Gabriel Corte Real Gosto, que é o coordenador deste grupo, que inclui um deputado de cada partido, que está aqui também do PCP, o deputado António Filipe, que foi criado, a finais de 2013, por iniciativa da senhora Presidente da Assembleia da República, com o objetivo de simplificar as leis e tornar as mesmas de mais fácil acesso. Há um despacho, 73/2012, de 21 de novembro de 2013, que cria este grupo de trabalho. Tem um deputado de cada partido, decide sempre por unanimidade, portanto, se houver o que não esteja de acordo, já não é possível fazer as consolidações, e consolida sem inovar, né? Portanto, vai consolidar legislação existente. Isto tem aqui algumas dificuldades, é um ponto que nós estamos a discutir para aprimorar no futuro. O processo consiste em revogar atos legislativos existentes e consolidar de maneira lógica, racional e atual num novo, único. E isso é feito em cooperação também com o Governo. O Sr. Presidente da Assembleia da República falou com o Governo a esse respeito. O Governo nomeou os chamados pontos focais. Em cada Ministério, nós temos um interlocutor com quem discutimos estes processos de consolidação legislativa. Eu falo nisto porque acho que isto é pouco conhecido ainda e era muito importante que se tornasse mais conhecido. Nós, ao elaborarmos o nosso funcionamento, tivemos muito em conta outras experiências internacionais, nomeadamente no Brasil, a Lei Formulário Brasileira, que é a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, seu artigo 13, que fala da consolidação das leis, foi uma das fontes da nossa inspiração para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Isso levou-nos a produzir uma alteração à Lei Formulário Portuguesa, através da Lei número 43 de 2014, de 11 de julho, que foi uma lei proposta por todos os partidos da Assembleia da República e aprovada por unanimidade da Assembleia da República, que estabelece uma série de condições de como é que se fazem as leis. Portanto, é um novo artigo que entrou na Lei Formulário, o artigo 11A, chamado as leis consolidadas, e que eu não vou, por questões de tempo, gostava até de ler isto, mas não vou ler aqui todas as condições que estão aqui estabelecidas, mas nós hoje sabemos o que são as leis consolidadas, que é um novo tipo, digamos assim, que foi criado aqui na lei formulário, e quais são as condições em que se pode fazer as leis consolidadas. Nós já trabalhámos em vários aspectos. Há um caso que eu queria sublinhar, podemos dizer que é um caso de sucesso, que é a Lei 15 de 2014, de 21 de março, que chama-se Lei Consolidando a Legislação em Matéria de Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde, que veio consolidar uma série de leis dispersas, muitas vezes incongruentes, sobre os direitos dos utentes dos serviços de saúde públicos e privados, e que a Assembleia da República fez por unanimidade e com muito sucesso. Recebemos muitos elogios, chegaram até nós muitos elogios dos hospitais, das pessoas que trabalham nestas áreas, das associações de utentes, etc. Também não posso ser mais específico. Vou terminar. Nós, queria só dar nota que temos estado a trabalhar noutros sectores: publicidade, leis eleitorais, financiamento político, associações de mulheres, associativismo juvenil, concorrência, droga, violência doméstica, migração, defesa do consumidor, transplantes, cláusulas contratuais gerais. Tudo isso tem vindo a ser objeto do nosso trabalho. Tivemos também uma cooperação muito importante com a imprensa nacional Casa da Moeda. Está aqui um... Eu, há bocado, quando entrei, vi a sua cara, não me lembrava que eu já estou aqui. Eles já vieram cá, quem fala do Diário da República, ver como é que nós fazemos as redações finais. Nós, deputados, não sei se pela primeira vez, fomos lá à Imprensa Nacional reunir com eles, ver como é que eles fazem o Diário da República. E isso é, esse diálogo foi muito importante e será certamente muito relevante para a qualidade da legislação. O nosso trabalho é um trabalho transparente, está no site da Assembleia da República. Nós pretendemos fazer audições, vamos fazer uma conferência sobre isto, e eu queria só dar um exemplo, doutor, só para, mesmo na parte final da minha intervenção, eu queria dar um exemplo que acho curioso, de que, afinal, este processo também não é tão desconhecido por isso. A senhora Presidente da Assembleia da República recebeu um e-mail em abril, de um cidadão chamado Pedro Cabral, que diz assim: Sr. Dr. Assunção Esteves, há 2 anos prometeu criar unidade técnica para simplificar legislação. Entretanto, foi publicada a Lei 69 de 2013, 30 de agosto, que trata das compensações devidas aos trabalhadores quando os contratos de trabalho chegam ao fim. É a lei mais confusa, tortuosa e difícil de interpretar que eu conheço. O assunto é mais grave, porque se trata de uma lei que é aplicada todos os dias por empresas e trabalhadores. Confio que a unidade técnica, que deve estar em pleno funcionamento, diz ele, está a tratar destas e de outras leis, para que isto não se repita. Atenciosamente, um seu cidadão. É. Bom, eu depois peço aqui licença aos meus colegas do PSD e do CDS, só para depois para dar aqui uma ideia do desfecho que isto teve. Eu fiz. Isto foi, passou pelo nosso grupo de trabalho, a senhora Presidente da Assembleia da República também se pronunciou sobre isto. Eu fiz uma informação interna, que eu vou ler, do grupo parlamentar no grupo parlamentar do Partido Socialista, que mostra o que é que... Mas eu peço que desculpe a linguagem, que é a linguagem interna do grupo parlamentar do PS, que já está, desculpe, ao nosso grupo. Mas é só para se perceber como é que isto é.
Muito curioso.
Diz assim, sobre o assunto, informo que, vista a comunicação do cidadão, afigura-se que o mesmo tem razão quanto à deficiência da lei. O que se passou é que a maioria PSD-CDS fez aprovar uma lei defeituosa na sua formulação.
Mas isso pode acontecer a qualquer um.
E depois tentou retificá-la, mas daqui é que interessa, tentou retificá-la usando um método proibido. Isto é, tentando usar uma declaração de retificação para produzir alterações substanciais e não apenas correções de redação. Perante este segundo mau uso do processo legislativo, a senhora Presidente da Assembleia da República indeferiu essa pretensão de retificação por ser ilegal. E bem, assim, a maioria PSD-CDS já disse lá, adicionou mais um aborto jurídico às suas...
Já faz da lista.
Só mais um.
O Grupo de Trabalho para a Consolidação Legislativa não tem competências para modificar as leis. E as modificações que essa Lei 69 de 2013 precisa são materiais e de substância, e não apenas formais, pelo que se afigura difícil a intervenção deste grupo de trabalho. Portanto, este é um caso concreto que ocorreu e que eu gostava de dar nota. Finalmente, nós estamos a considerar, estamos a trabalhar nisso com o Sr. Presidente da Assembleia da República, na criação da UTAL. Nós aqui já começamos, já temos uma UTAL. UTAL é uma coisa recente, não é realmente. Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E poderá ser criada uma Unidade Técnica de Apoio Legislativo, UTAL. O Grupo de Trabalho tem-se debruçado sobre isso. Nós tivemos o apoio de um professor de Logística Universitário, que fez já um parecer a este respeito. A este respeito, que a Assembleia da República já está dotada, digamos assim, de um parecer a esse respeito, e esta unidade é que poderá, talvez, vir a poder fazer estudos de impacto. Mas esses estudos de impacto, ex-ante, ex-posta, etc., também têm que ser coordenados com a questão das notas técnicas. É que as notas técnicas têm uma vantagem que uma comissão destas pode não ter, que é a especialização. As notas técnicas são elaboradas por funcionários que trabalham, alguns com um histórico grande, há muitos anos, nas diversas comissões de especialidade. E uma unidade técnica geral pode ter essa dificuldade da especialização. Portanto, isso é um ponto que será certamente. Por outro lado, há ainda, queria chamar a atenção disso, compilações das leis, onde não foi possível consolidar. Nós fizemos compilação, está no site da Assembleia da República, várias compilações. Vou terminar com isto. Eu acho que há uma questão, finalmente, de cultura, que é esta. Nós devemos ter um espírito de simplificação e um espírito de consolidade. Eu tenho chamado isso, devia haver uma consolidação legislativa ex ante. E isso era possível. Nós não temos conseguido ainda imbuir a Assembleia da República desse espírito, os deputados, os funcionários. Eu não tenho tempo, já tinha aqui para vos mostrar um exemplo, mas na última alteração que fizemos, a Lei Eleitoral do Parlamento Europeu, que eu fui relator, que é a transposição de uma diretiva, também se fala no estudo na transposição das diretivas, eu propus, isso acabou por se conseguir fazer, não sem alguma dificuldade, que certos aspectos que nós estamos a usar na consolidação legislativa fossem já incluídos quando se está a fazer a lei. Eu chamo-lhe isso uma consolidação ex ante. Isso é uma questão de cultura, de como é que se legisla. E este é um aspecto difícil, onde nós também temos muito a fazer aqui na Assembleia da República. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu saio daqui com uma apreciação diferente das dificuldades que a Sra. Presidente da Assembleia da República deve ter para gerir os tempos do trabalho parlamentar. Não, por favor.
Na
voz
da primeira comissão nunca tivemos tempo.
Claro, é por isso.
Eu acho que é isso que o deputado fica a mexer.
Não. Não, agradeço muito e passo a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, quem dou a palavra neste momento.
Muito obrigada. Eu quero naturalmente, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido em nome do CDS e saudar a organização, saudar a apresentação, saudar o estudo, começando desde logo por dizer que quando olho para os fundamentos daquilo que esteve subjacente à elaboração deste estudo, me revejo. Desde as críticas constantes e frequentes que são feitas à qualidade formal e material da lei, e aqui uma nota de apreciação quando dizem que muitas delas são injustas, de facto é verdade. Uma coisa é a realidade e outra coisa é a percepção da realidade. Muito embora tanto a realidade como a percepção da realidade tenham um valor que não pode ser depreciado num Estado de Direito Democrático, nomeadamente confiança nas instituições, revejo-me também quando salientam a questão do desconhecimento do procedimento de preparação da lei, nomeadamente o que cria entropias até ao próprio legislador, ao nível do envolvimento da sociedade civil no processo legislativo, entre aquilo que é a vontade, portanto, a votação na generalidade e depois o processo subsequente, que aliás já foi aqui muito bem desenvolvido, de votação na especialidade, onde se fazem, de facto, um conjunto de alterações extremamente importantes e para as quais a sociedade civil deve estar atenta e perceber que só é a lei quando chega, de facto, à votação final, ou melhor, que só termina o processo legislativo no quadro da Assembleia da República, quando depois chega à votação final global, e, portanto, e também salientar aquilo que consta do estudo das dificuldades no acesso à legislação, e eu aqui ouso dizer não apenas no acesso, mas naturalmente também na própria compreensão da legislação, que por vezes, e aliás foi aqui salientado, é de facto um problema, porque impossibilita que o cidadão, para quem se legisla, simultaneamente ao não conhecer a lei, não a aplique e, consequentemente, uma lei nunca poderá ser uma boa lei. Eu digo isto para salientar que concordo inteiramente e permitam-me saudar o estudo, saudar as vossas conclusões e dizer que, com particular humildade, ouvi os vossos apelos, que pretendo registar na minha qualidade atual de também eu ser um legislador. Salientei como desafios e dificuldades os seguintes, porque considero que é aquilo que eu daqui tirei, não obstante, obviamente, continuar a tirar, porque acho que este é um documento que não se lê de uma só vez, que se revisita e que o legislador deve, de facto, revisitar. Em primeiro lugar, a questão do acompanhamento legislativo. Há pouco eu dizia, e vou ousar dizê-lo aqui também, o ato de legislar não se esgota nem termina com a lei. O ato de legislar vai para além da adoção da lei, vai para o acompanhamento ao nível da sua aplicação. É daqui que, efetivamente, nós podemos retirar as dificuldades, a compreensão, a recepção da mesma e, por vezes, até a sua inadequação ou erros, que poderão motivar a que o legislador, seja ele de que partido for, apresente as correções, que num Estado de Direito Democrático tanto pode ser aquele que propôs a lei inicialmente, como naturalmente os partidos que não a apoiaram. O que é importante é perceber a quem é que nos dirigimos e qual é que é o objetivo da lei como modelo de ordenação social. Depois, no fundo isto tem a ver com a maturidade do sistema democrático. Depois a questão, obviamente, do desafio da divulgação, que é um constante e que tem a ver exatamente com o acesso à informação e com a capacitação das pessoas. E depois o impulso legislativo, que com as limitações que todos nós temos que reconhecer, particularmente no que diz respeito à questão do tempo. E aqui no impulso legislativo eu divido em três impulsos. As dificuldades que temos no quadro do impulso europeu, li bem as questões que aqui colocam ao nível da transposição. Eu acho que as transposições das diretivas, por vezes, têm uma dificuldade acrescida, que é a desadequação à realidade nacional e, por vezes, até nos conceitos que importam, em que fazem traduções literais e que, para conceitos que não existem no ordenamento jurídico nacional e que tornam, consequentemente, a lei difícil de ser aplicada. E depois, também, no quadro do impulso nacional, o risco do populismo. efetivamente, que já foi aqui realçado e que poderá, inclusivamente, levar a um dissenso sistemático das leis que são adotadas. E eu vou parar aqui para dizer o que é que eu entendo por dissenso sistemático. É que, por vezes, são adotadas leis que, em determinadas áreas, exigem que sejam integradas sistematicamente na área respectiva. Por exemplo, no quadro da família, mas não só, do direito ao ambiente, etc. Importa que as alterações a que se procedam, que se verifique da sua sistematicidade no ordenamento jurídico, para que a ordenação social possa efetivamente ser bem feita e aquilo que é a principal função do direito como ordenador chegue à sociedade, que a sociedade perceba qual é que é efetivamente o modelo que está a ser implementado. E depois, um outro desafio nacional tem a ver com os dados. Naturalmente, sem dados e sem dados fiáveis, dificilmente nós também podemos ter políticas que sejam eficazes e adequadas à realidade. Depois, o impulso internacional, e que nós assistimos recentemente no quadro do programa de acompanhamento, em que levou uma pressão de reforma extremamente difícil, com uma nota de tempo ainda mais complicada de respeitar entre aquilo que deve ser um dever de qualidade legislativa e aquilo que é, obviamente, a pressão na adoção dessas mesmas leis, mas que eu espero que seja devidamente corrigido ao nível do acompanhamento, nomeadamente ao verificar que existem erros, que esses erros sejam, obviamente, imediatamente corrigidos. Esta questão é importante porque tem uma consequência. Normalmente, quando acontecem este tipo de reformas, são reformas que só vão produzir os seus efeitos a médio e longo prazo. Raramente produzem os efeitos a curto prazo. Mas nós vivemos numa sociedade que quer legislar para ontem e quer os resultados para hoje ou para amanhã. E, portanto, nesta matéria, o que é que acontece? Quando os resultados não surgem imediatamente, o que acontece é que imediatamente a sociedade duvida e rejeita a lei, quando muitas vezes a lei é bondosa e é possivelmente eficaz ao nível da sua adequação e na aplicação no tempo. E depois eu identifico um terceiro desafio que tem a ver com o papel do legislador. O legislador não é enciclopédico. Eu, quando vim, e aqui é uma nota pessoal, vindo da Academia para a Assembleia da República, de facto percebi rapidamente que o legislador é impossível que seja enciclopédico. Eu tenho a minha formação, de facto, na área do direito, mas num nicho da área do direito, convivo com muitos especialistas da área do direito, que normalmente dedicam, às vezes, até teses de mestrado e doutoramento a vírgulas, como há pouco estávamos a dizer, de algumas leis, e aquilo que imediatamente foi o meu maior desafio, foi como é que eu me conseguia preparar enquanto legislador para todas as pastas, nomeadamente no quadro da primeira comissão, que estavam sob a minha responsabilidade. E aqui uma nota, obviamente, para os assessores, para a importância dos assessores das comissões, para a importância, obviamente, dos assessores no quadro dos grupos parlamentares e para uma postura que eu acho que é fundamental de se ter, de humildade do legislador. De humildade quando sabe e de humildade quando não sabe, reconhecendo a capacidade de importantes players da sociedade civil, como sejam as universidades, para elas recorrer sempre que assim seja necessário. Seja por via de pedidos de parecer que são feitos formalmente pela Comissão e que são muito úteis, seja, obviamente, por via do trabalho que compete a cada deputado. E dito isto, nós vivemos tempos novos, tempos onde a ordenação social ultrapassa as fronteiras nacionais e, portanto, com uma interligação muito grande entre o direito internacional, europeu e nacional. Tempos onde a realidade é altamente mutável, rapidamente mutável, que exige muitas vezes que o legislador vá a reboque. E aqui, independentemente das considerações que nós possamos ter sobre esta exigência, e por isso é fundamental manter este tema da feitura das leis e da sua qualidade na agenda, assumir a importância e a complexidade do ato de legislar, particularmente em tempos de emergência. Acho que está a chegar à altura de procedermos a uma reflexão profunda exatamente sobre as pressões e as restrições e as limitações que daqui decorreram em tempos de emergência como aquele que vivemos. A humildade também do conhecimento do legislador, como já referi, e a importância do papel, dos contributos da sociedade civil, enfim, contributos como claramente é este estudo que eu novamente vos agradeço. Vos agradeço pela seriedade, agradeço-vos, como disse há pouco, pela humildade com que se dirigiram também ao próprio legislador. E pelo equilíbrio na análise do poder do direito na mudança social, concordo inteiramente quando às páginas tantas também o dizem. A mudança social, a meu ver, está muito mais ligada à educação, sendo o direito apenas, também tendo uma parcela, mas apenas uma parcela dessa mesma mudança social, e portanto o caminho faz-se caminhando com o reconhecimento dos erros, Sr. Deputado Pita Ameixa, que não são apenas desta maioria, também já foram erros do passado. Podia aqui salientar muitas leis que deviam ter sido regulamentadas e que nunca foram, ou que converteram períodos experimentais em permanentes, mas isto eu digo aqui fora de truculência política ou partidária. Digo porque, de facto, é necessário. O legislador tem que reconhecer os erros e deve preparar-se para, enfim, pelo menos melhorar, não é só reconhecê-los, deve também agir em função desse reconhecimento, de modo a que tal não volte a acontecer. É um caminho que se faz caminhando. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma intervenção breve, dado o adiantado da hora. Queria, em primeiro lugar, dizer que é com muito gosto participar desta iniciativa, recordando que mais ou menos há 25 anos atrás tinha eu acabado de chegar a esta casa como deputado e inscrevi-me num curso do INA sobre feitura de leis. Aliás, o Dr. Ruas era assessor já também já porque andava nessa altura como assessor e foi meu colega nesse curso. E, portanto, quando era a coordenadora desse curso, era a professora Marta Tavares de Almeida, aqui presente. E, portanto, mais um gosto para eu, mais ou menos 25 anos depois, calculo, ter um maior gosto. E foi muito útil para mim, eu diria, não tanto como legislador, porque os deputados da oposição só legislam ou por benevolência, legislam parcialmente ou por benevolência da maioria, se for absoluta, ou por necessidades de concertação da maioria, se for relativa. Mas, em todo o caso, foi muito útil, porque, pelo menos, para conseguir colaborar na elaboração de projetos de lei sem que não envergonhem, não é? E, portanto, nesse sentido, foi um curso extremamente útil. E, assim como creio que este estudo que agora nos é apresentado também tem uma enorme utilidade. E sobre isso eu gostaria, sobretudo sobre o que se refere à Assembleia da República e ao processo legislativo parlamentar, gostaria de fazer algumas breves observações. Bom, em primeiro lugar, existe uma percepção pública da qualidade da legislação na Assembleia da República que exagera nos deméritos da Assembleia da República, por percepções relativamente erradas. Uma delas é a ideia de que, desde a Constituição até à circular administrativa, é tudo cedido pela Assembleia da República. Portanto, a ideia de que há uma percepção pública de que nada que esteja no Diário da República não é da responsabilidade de 230 legisladores. E, portanto, a Assembleia da República é assim uma espécie de as costas largas do regime. E depois, a ideia de que a Assembleia da República são 230 legisladores. Quando não são, não tem que ser. Não tem que ser. É um órgão legislativo, tem juristas naturalmente, até já há, muitas vezes é criticado o excessivo peso de juristas na Assembleia da República, porque, de facto, não é necessário ser jurista para ser deputado, como qualquer cidadão, independentemente da sua área de formação, tem idêntica legitimidade de participação nos trabalhos parlamentares. E, portanto, surge aqui um problema, é que a participação no processo legislativo não é nem exclusivo dos juristas, nem exclusivo de pessoas com formação superior. É exclusivo de pessoas que têm ideias sobre as coisas, sobre a vida, representam eleitores. Bom, com toda a legitimidade. Isto coloca, pois, um problema, que é como é que, tecnicamente, este órgão de soberania garante a qualidade técnica daquilo que aprova, das leis que aprova. Bom, para isso, nós temos, obviamente, há juristas que integram os parlamentares e há um corpo de assessores técnicos de grande qualidade, como já aqui foi salientado, e eu creio que deve ser, que é justo salientá-lo, porque esse corpo de assessores é fundamental para que haja uniformidade nos critérios, porque, apesar de haver uma comissão que concentra grande parte do trabalho legislativo, que é a primeira comissão de assuntos constitucionais e direitos, liberdades e garantias, mas não é a única que aprova diplomas, que discute e vota diplomas na especialidade. Qualquer comissão permanente o faz, de acordo com a sua área de competência. A legislação agrícola é aprovada na Comissão de Agricultura, a legislação sobre a área da economia é na Comissão de Economia, da Saúde na Saúde, por aí fora, e, portanto, há o risco de haver disparidades técnicas, utilização de termos diferentes para expressar uma mesma realidade. Portanto, existe esse risco e, portanto, há uma exigência técnica que os nossos assessores procuram corresponder, mas nem sempre é possível. E, portanto, por vezes se detectam discrepâncias de legislação, não propriamente de contradições entre as leis, mas por vezes discrepâncias no uso de termos, dependendo da comissão que os discute. E, portanto, este é um problema. Agora, o maior problema com que nós estamos aqui confrontados é o problema da tensão entre os requisitos técnicos e exigências políticas. Quando foi feita a tal revisão do regimento, em que eu até também participei, aquilo que houve uma... prevaleceu uma certa concepção de que isto era tudo muito estável. Muito a pensar no Parlamento Europeu, não é? Que está ali, funciona, enfim, sempre daquela maneira, passa o que se passa, o mundo pode cair à volta, que aquilo funciona sempre da mesma maneira. Bom, ora bem, isto aqui não é assim e, portanto, as exigências políticas, a pressão política e mediática sobre o Parlamento é muito grande. E para legislar, há sempre um problema da lei. Perante qualquer problema de aplicação da lei, a culpa é da lei. É a lei que está mal feita, é a lei que não se interpreta, é a lei que ninguém entende. E, portanto, foi o asno do legislador que criou este problema. Portanto, acaba sempre por cair no legislador e, portanto, e ao mesmo tempo que se diz que há leis a mais, todos os dias se exigem novas leis e mais leis para resolver tudo e mais alguma coisa. E, portanto, e a pressão política é enorme. A pressão mediática, por exemplo, nós já, perante um acontecimento mediático, perante uma comoção pública com implicações jurídicas, abre-se verdadeiramente um concurso de ideias em termos legislativos. Não é preciso ser bruxo para adivinhar que vem um concurso de ideias em matéria de combate à corrupção, como há uns anos atrás houve um concurso de ideias relativamente a crimes sexuais. Bom, dependendo da agenda mediática, tudo recai sobre o legislador. Então, o que é que vocês propõem mais para combater isto, para combater aquilo, coisas que, ignorando que a lei só vale para o futuro e, portanto, o que lá está rege pelas leis que já estão e não se rege pelas leis que vão ser feitas. Mas esta pressão sobre o legislador é uma pressão enorme, enorme, e muito difícil de resistir a ela. Muito difícil de resistir a ela, dada a competição política que se vive, não é? Da sociedade portuguesa, em que quem não corresponder às exigências sociais, expressas, normalmente por via mediática, não está cá a fazer nada. E, portanto, as pessoas dizem, o que é que vocês não vão a fazer se não estão atentos à realidade, se não estão atentas às necessidades, às exigências das pessoas. E, portanto, esta é uma realidade com que nos confrontamos, a que cresceram outras. Por exemplo, esta fase da legislação da crise dos últimos anos, em que, ou por força da Troika ou por texto da Troika, não importa agora discutir aqui isso, o Parlamento funcionou de uma forma absolutamente atípica. Enfim, deixou de haver períodos de intervalo de defesa parlamentar, deixou de haver, enfim, foi imposto uma espécie de estado de emergência que levou a uma celeridade da aprovação de diplomas, uma coisa nunca vista. E, portanto, esse tipo de exigências sempre existiu. Este fenómeno de quando chegamos aos últimos dias de cada ação legislativa, aprova-se uma catadupa de diplomas, e depois aí, depressa e bem, há pouco quem, normalmente esta legislação de fim de estação é que traz consigo mais problemas, e de facto, e problemas às vezes até erros graves, vá lá, que depois obriga a retificações sobre retificações e coisas que de facto não dignificam o legislador, lá está, e portanto, mas isso é recorrente, independentemente das legislaturas, dos ciclos políticos, todos assistimos a que aquele fim de estação, aqueles dias de julho, levam à aprovação de diplomas a um ritmo incompatível com a ponderação que é necessária para um bom trabalho legislativo. Isso é um facto, não vale a pena ocultá-lo. E, portanto, há exigências quanto ao tempo, há exigências políticas quanto ao modo. Eu creio que o exemplo, para mim, mais gritante daquilo que não se deve fazer são os orçamentos de Estado com a catadupa daquilo que se chama os cavaleiros orçamentais. Ou seja, cada orçamento de Estado altera largas dezenas de diplomas. Altera, e que não tem nada a ver com a anualidade que é própria de um orçamento de Estado. E depois isto conduz ao quê? Conduz para já a furar completamente a lei formulário. Ou seja, aquela norma que manda republicar os diplomas quando há alterações significativas, bom, basta haver um orçamento de Estado que isto acabou. Ou seja, as dezenas de diplomas que foram alterados por via do orçamento de Estado não são nada republicadas. Não são republicadas. Portanto, quem quiser ver as alterações, que vá às 400 e tal páginas do Orçamento de Estado, que de certeza que elas estão para lá, não é? Bom, e o problema mais tarde é que se depois se pretender, mais uma vez, alterar aquele diploma, bom, depois aí a republicação tem problemas técnicos, porque como a versão anterior não foi republicada, nós vamos republicar o quê? E, portanto, há problemas que estão a republicar em função de quê? Daquela que não foi republicada antes. Portanto, isto para dizer o quê? Lá está a pressão política sobre os governos. Os governos aproveitam o orçamento de Estado para, enfim, aviar, não é, um conjunto de alterações legislativas, normalmente aquelas que no meio da confusão de um diploma enormíssimo se procura que passem mais ou menos despercebidas e que as pessoas só se apercebem depois quando têm que pagar. E, portanto, mas isto como um exemplo, que eu creio que é de facto o mais grave em cada ano, desta tensão entre as exigências políticas de governos e as maiorias e aquilo que deveria, a forma como se deveria legislar de uma forma mais correta. De facto, o Orçamento do Estado rebenta com tudo isso. Ora bem, uma outra questão que eu queria aqui referir é o problema da consulta. Ah, eu queria dizer que a Assembleia da República fez grandes progressos relativamente à transparência do processo legislativo. Eu creio que isso é indiscutível. Hoje em dia, nós já não somos confrontados, nós deputados, com aqueles pedidos de colegas nossos, amigos, juristas, sobre, epá, arranja-me aí uma cópia daquele projeto de lei, que as pessoas não tinham acesso, enfim, tinham que ir à Imprensa Nacional comprar o Diário da Assembleia da República em papel, ou então tinham que ir conhecer alguém que lhes arranjasse uma fotocópia. Bom, hoje em dia está tudo disponível, os processos legislativos estão... podemos assistir, se não quisermos em papel, vemos em vídeo o debate, vemos o vídeo de todas as audições que foram realizadas, portanto há uma enorme transparência do processo legislativo. Agora, aquilo que também há é uma compressão dos processos legislativos, muito grande, não é? Eu já não vou... Já nem vou invocar os primórdios da nossa democracia, em que, uma vez, vi a primeira vez que se fez na Assembleia da República o primeiro debate de ratificação de um decreto-lei, na altura era assim que se chamava, o primeiro decreto-lei que a Assembleia da República chamou a si para discutir, a discussão demorou 3 dias. Isso é que era, diz o José Magalhães, ainda com alguma nostalgia do tempo em que terminava aqui os debates às 9 da manhã para começar às 10 horas, daí a uma hora, não é? Sair à cama, que funcionava por turnos, sendo que havia deputados que faziam 24 sobre 24, como era o caso dele. Ora bem, mas... e, portanto, isto tudo para... o que é que eu já ia? Agora despistei-me. É compressão. E, portanto, o que acontece é que hoje, em cada sessão plenária, discutem-se 3, 4, 5, 6 diplomas. Fora os arrastamentos, enfim, aqueles que são arrastados e que são discutidos conjuntamente. A discussão que há uns anos durava horas, agora dura 3 minutos para cada grupo parlamentar. Ora bem, isto de facto há uma grande compressão, os trabalhos preparatórios ficam reduzidos ao mínimo, não é? E portanto os debates já talvez facilite os investigadores, perdem menos tempo, mas há menos informação, há menos compreensão daquilo que está em causa. Há uma grande compressão dos processos, embora haja uma grande transparência. Agora, a questão das consultas, vamos ver o seguinte, a relevância que é dada às consultas, à consulta pública que é feita, formalmente elas ocorrem. Se formos ver ao site do Parlamento, cada diploma que é aqui discutido tem uma série de pareceres que são enviados por diversas entidades. E é possível saber, em cada momento, as posições, cada interessado, ou cada associação interessada tem no diploma, e as opiniões que tem, as propostas que faz. Agora, o que acontece é que há processos, e em função também da conflitualidade que está associada a cada processo legislativo, em que o processo de consulta são diálogos de surdos. Ou seja, se nós formos ver as consultas sobre quando há alterações da legislação laboral, não é? Nós verificamos que há centenas de parceiros que são enviados por associações sindicais, contestando duramente os diplomas, mas que depois o acolhimento é zero. Ou seja, há um grande confronto ideológico em torno daquele diploma, as posições são, há clivagens muito claras. E, portanto, as consultas têm este efeito, se quiserem, de divulgação de posições contrárias ou posições a favor, mas que, de facto, o que estava decidido está. Não é? Bom, depois também há processos mais complexos. Por exemplo, na área da justiça, há três entidades que são sempre ouvidas, sempre formalmente consultadas e, às vezes, até ouvidas em audição, que são o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados. Depois, vêm cá outras entidades, vêm cá os sindicatos magistrados, vêm cá o sindicato dos juízes, vêm várias instituições que pronunciam. Os parceiros que nos enviam são parceiros tecnicamente muito qualificados, mas depois entram em contradição uns com os outros. E, portanto, é preciso decidir. E muitas vezes decidir a favor de uns e contra outros, com o risco dos que, preteridos na decisão, dizerem o legislador só fez as neiras. Bom, e se formos ver, eu creio que há um exemplo dos vários processos legislativos em que já participei, houve um que foi extremamente complicado porque havia tantos interesses contraditórios e divergentes em presença que aquilo era uma coisa infernal. Foi a Lei das Armas. Em relação à Lei das Armas, pronunciar, para já todos diziam, quem fez isto foi a PSP, não é? Vinham os caçadores e diziam isto é impossível, isto acaba com a caça. Vinham os armeiros e diziam isto é impossível, isto acaba com as armas. Vinham os elementos da PSP e diziam isto tem que ser muito rigoroso, porque estes tipos... Não sei, bom. E, portanto, era extremamente... Aqui não era possível agradar a gregos e troianos, não é? E, portanto, não era possível... Ou seja, no fim do processo, ninguém se revê nos resultados da consulta. Ninguém se revê nos resultados da consulta. Última questão que eu queria colocar. O problema que tem que ver com a relação do processo parlamentar com o Executivo, com o Governo. E aqui há uma zona de sombra. Ora bem, ninguém ignora que o esquema clássico da separação de poderes que o Montesquieu inventou já lá vai. Já não existe essa separação entre o legislativo legisla e de que maneira, e portanto aqui este estudo de facto é elucidativo quanto a isso, a maior parte dos diplomas são diplomas do Executivo, mas mesmo as leis aprovadas pela Assembleia da República têm um peso do Executivo incontornável, a maior parte, muitos são aprovados, em regra, por proposta do Executivo e nunca são aprovados contra a opinião do Executivo. Nós sabemos que no sistema político em que vivemos, fortemente parlamentar, a prevalência do Executivo sobre a maioria parlamentar é um dado objetivo, é um dado de facto e que vem desde a Carta Constitucional, quer dizer, nem vale a pena estarmos a dizer isto é um resquício do salazarismo, não é, isto vem desde a Carta Constitucional, a prevalência do Executivo. Bom, e então o que é que nós temos? Nós temos que, quando fazemos uma discussão sobre uma matéria, na especialidade, nós às vezes vemos, nós somos da oposição, às vezes vemos os nossos colegas da maioria dizer, pois e tal, isto aqui não está muito bem, mas vamos lá ver se eu encontro o secretário de Estado para ver se... E muitas vezes o que acontece é que o secretário de Estado os põe a falar com um assessor, verdade ou mentira? Eu não estou a dizer isto, se entenda, para diminuir os nossos colegas, não estou a fazer isto para ridicularizar, estou a dizer isto porque, de facto, é um dado objetivo, independentemente dos governos, é um dado objetivo de que há uma forte, um ascendente incontornável no processo legislativo do executivo ou de quem fez o diploma, e que às vezes nós nem sabemos muito bem quem é. Há um amigo meu que costumava dizer, quando via uma redação, dizia, olha, isto foi feito pelo turno da noite, que nós nunca conseguiremos saber quem foi a criatura que escreveu aquelas linhas, não é? Bom, e portanto, eu acho que há aqui, de facto, uma zona de sombra. No procedimento legislativo há aqui esta zona de sombra que tem a ver com a autoria material dos diplomas e, por vezes, a decisão alguém a tomou. Mas nós não conseguimos nunca perceber muito bem quem foi, mas depois sabemos que nós é que vamos, é que fazemos a votação e depois é sobre, nós sabemos sobre que costas é que recai. A última, dizia que esta era a última. O problema da consolidação, de facto, já os meus colegas Gabriel Gocha e Bispo Itamé já falaram sobre isso. Há um esforço que está a ser feito, mas isto tem um problema complexo. Ou seja, do ponto de vista técnico, isto até se resolvia. O problema é quando nós quisermos consolidar, nós até agora consolidámos matéria muito consensual, não é? E consolidámos. Agora, o problema é assim, a lei de consolidação não deixa de ser uma lei. E quando nós quisermos consolidar diplomas sobre os quais existe uma grande conflitualidade política, pode ser difícil a um grupo parlamentar que se opôs àquela legislação, quando ela foi aprovada, aceitar por unanimidade a respectiva consolidação, sob o risco de vir a ser acusada no dia seguinte, afinal, tanta conversa, mas vocês, no final, aprovaram isto tudo. Este é um problema político com que todos vamos ser confrontados. Muito obrigado pela vossa atenção. E peço desculpa também, acabei por demorar muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada. Quero saudá-los, saudá-las, relevar a importância desta iniciativa e deste estudo que li, mas que merece uma leitura bem mais profunda e atenta, e esse é o compromisso que aqui deixamos. Quero sublinhar alguns dos aspectos que relevaram nas intervenções iniciais, nomeadamente para as questões da consolidação que já foram aqui apontadas, para o déficit de avaliação do impacto da criação das leis, que acho que é uma matéria que nos merece a maior atenção, e ainda para esta urgência de uma vertente multidisciplinar na sua produção e também na sua publicitação, que é uma exigência que se coloca ao legislador moderno. E sendo que o estudo e todo o debate que aqui fazemos é um debate em torno deste universal, o legislador, atenderão e terão alguma condescendência se me dirigir a vós com algumas breves palavras sobre o legislador em particular. E nesse sentido eu dou-vos conta de alguns aspectos que constituem preocupação geral e de outras que têm a ver, obviamente, com a minha experiência como deputada da primeira comissão não jurista, uma intrusa que se sente muito confortável nesta comissão e ao mesmo tempo da experiência de um partido político da oposição, de um pequeno partido político da oposição, que tem evidentemente uma intervenção legislativa muito diferenciada dos partidos do arco do poder. Nota prévia, nós falamos da lei nessa vertente que é a de uma soberania delegada, de uma soberania que nos foi delegada e dessa imensa responsabilidade, e por isso mesmo a lei é política, em primeiro lugar, e não deixará de ser a técnica. Eu não quero de forma nenhuma descurar a vertente técnica, mas quero salvaguardar, tal como o deputado Pita Amacha também o fez, que nós aqui estamos com esta convicção de que temos um poder delegado e esse poder delegado obriga e nos compromete a uma missão também como legisladores. Questões mais comuns. Em primeiro lugar, o reconhecimento que começou aqui por ser feito pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, com muita pertinência, de que grande parte da produção legislativa, cerca de 70%, é a produção que vem do Governo. E neste quadro, reconhecer alguns constrangimentos que já foram também aqui apontados. A primeira evidência é da falta, o que seria obrigatório, dos documentos que deveriam fundamentar as diferentes propostas de lei, da avaliação, dos dados, e muitas vezes da nossa consternação, mas porquê é que é preciso fazer isto? Já nem é em termos de análise da substância, é em termos de análise da necessidade. Mas porquê? Vamos mudar o código A, o código B, o código C? Era preciso que houvesse essa consciência, que passasse essa informação para a opinião pública. O legislador está a fazê-lo pela evidência A, B, C e D. Esta informação é uma informação que nos falta. Essa fundamentação, que é obrigatória, como sabemos, é uma fundamentação que para nós era fundamental e que não existe na maior parte dos casos. E é difícil fazer esse trabalho. Já não discutimos aqui a posição do partido A ou do partido B, é, digamos, a necessidade de fundamentar, a necessidade de uma alteração legislativa sem pés para o poder fazer com a consistência necessária. O segundo aspecto tem a ver com a importância do fator tempo, que é aqui bem analisado. O fator tempo para fora e o fator tempo para dentro. Para dentro, eu penso que, com toda a transparência que a nossa Assembleia da República tem nos dias de hoje e com a transparência acrescida no plano também de todo o trabalho legislativo, eu penso que mesmo assim não há uma percepção muito profunda dos níveis de exigência que nos são colocados dia a dia, semana a semana, a este nível. Está uma semana sim, há uma proposta de lei nova. E uma proposta de lei nova inclui a obrigatoriedade de vários parceiros. E qualquer deputado ou deputada que acompanhe uma proposta de lei é obviamente obrigado, por questões de decência intelectual e política, a ler estes mesmos pareceres e a fundamentar a sua posição também na sua análise. Este é o frenesim do legislador. Este é o nosso quotidiano. Mas, ao mesmo tempo, é o fator tempo para fora, como foi aqui muito bem invocado nas intervenções que ouvimos. Para fora, neste sentido, como é que se amadurece todo um processo, qual é o tempo da formação dos operadores e dos agentes, como é que a lei chega lá fora, como é que ela é operacionalizada, como é que ela é vivida. Eu questiono-me, por exemplo, e também não estou a discutir conteúdos, relativamente a todas as reformas que reconhecemos no plano da justiça, se este frenesim do tempo é o frenesim ajustado às necessidades, quer dos operadores, quer dos cidadãos. É tudo muito rápido, é tudo de afogadilho e esta sensação é para dentro e é para fora. O fator tempo é um fator determinante na qualidade, na maturidade, na consistência do processo legislativo. O outro aspecto foi aqui já anotado e é para mim, como não jurista, também muitas vezes um fator, enfim, de algum espanto, é a deficiência da avaliação do impacto das leis e, por isso, a desnecessidade do legislador de fundamentar as alterações que se vão sucedendo. Neste sentido, eu queria relevar, face aos, enfim, a todo o processo que tem decorrido relativo à transparência do processo legislativo dentro da Assembleia da República, para além do grupo de trabalho que o Dr. Gabriel Gocha aqui já anotou e da importância da sua constituição e das perspectivas futuras e do consenso, enfim, com um acordo, com consenso entre todos os grupos parlamentares, eu queria relevar também o privilégio que nós temos com todo o trabalho de assessoria das comissões, muito em particular com a comissão na qual trabalho, e da importância de um dado que é para nós fundamental, que é a nota técnica. As notas técnicas são determinantes neste caminho, neste processo, têm uma qualidade que poderão verificar com muita facilidade, e no quadro da importância das notas técnicas, relevar também um aspecto que às vezes me surpreende. Eu estou a falar entre o constrangimento e a surpresa. É que, ao mesmo tempo que nós somos pressionados à transposição das diretivas e, portanto, estamos normalizados por uma legislação que é supranacional, eu penso que muitas vezes temos tendência a uma produção legislativa evada de alguma criatividade nacionalista. Ou seja, há um déficit também no nosso trabalho de um quadro, de uma legislação comparada. Não por deficiência de assessoria, nem do trabalho que está patente nas notas técnicas, mas, digamos, por questões, se quiserem, culturais. É uma certa reatividade no sentido oposto à normalização de uma legislação que é transnacional. e falta-nos esse trabalho. Eu acho que é importante para cada um e para cada uma de nós, como é que se faz em Espanha, como é que se faz em França, enfim, qual é o quadro para o crime de violação no Reino Unido, onde é que há criminalização do enriquecimento ilícito. Esse trabalho da legislação comparada parece-me que é muitas vezes uma relativa lacuna também do nosso trabalho. Aspectos mais do ponto de vista do ou da particular. Como é evidente, nós estamos aqui presentes nesta mesa como representantes de diferentes partidos políticos e que vivem a atividade e a iniciativa legislativa numa perspectiva muitíssimo diferenciada. Os partidos mais à esquerda são aqueles que, como sabem, têm mais produção legislativa, obviamente, em função dos seus compromissos, da sua agenda, mas eu também quero dar-vos uma apreciação e uma nota sobre esta dimensão. É evidente que quando o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei defender a nacionalização da PT, e um dia choraremos, sabe que o faz por compromisso político, por convicção e que a maioria contrariará esta saudável pretensão. Há, no entanto, outros quadros de atividade, e eu queria dar-vos nota desses outros quadros de trabalho e de iniciativa legislativa diferenciados. Muitas das alterações que na primeira comissão, todo o trabalho que se fez em torno do Código de Processo Penal, do Código Penal, do Código de Processo Civil, se desenvolvem em esquemas de grupos de trabalho, com uma atividade muito prolongada no tempo, com dezenas de audições que se realizam, e eu quero dar-vos nota que essas audições incluem todos os parceiros que deveriam ser ouvidos neste processo. Não são só as entidades e as instituições obrigatórias, são muitas vezes académicos, especialistas, enfim, que nós ouvimos em processos longos, exigentes e complexos. Quando chega à versão final, não nos digam que não foi pela vontade suprema de um qualquer legislador. Não se sabe exatamente, muitas vezes, quem é que põe lá a vírgula. Bom, e esperamos que não seja uma vírgula entre um sujeito e um predicado, como às vezes acontece nas posições de motivos das propostas de lei que vêm do Governo, mas há essa outra mão, que é a mão que chega à solução final, mas não nos apontem a nós, nesse legislador universal, a falta de tempo, de capacidade e de audição de todas as vozes. Dou-vos neste quadro um exemplo que é um exemplo recente, no qual duas deputadas desta mesa estão envolvidas. Houve uma grande unanimidade na aprovação de uma convenção, que é a Convenção de Istambul, que se reporta à necessidade de combater todas as formas de violência contra as mulheres. Há um acordo, unanimidade, no sentido de todos os partidos políticos subscreverem e reconhecerem a importância desta convenção. Ela define compromissos não só no âmbito penal, mas também no âmbito penal. E eu quero dizer-vos que este grupo de trabalho que acompanha a iniciativa legislativa em torno da Convenção de Istambul realizou até hoje inúmeras audições. Não são só juristas, não são só as ditas agentes que nos podem, do ponto de vista técnico, auxiliar, são as associações, são as pessoas que estão no terreno a fazer o trabalho dentro dos problemas. É a academia, é a universidade, que foi um dos apelos que aqui deixaram, é a universidade que é convidada a participar e a envolver-se connosco neste debate, e eu tenho a dizer-vos, apesar de tudo, partilhando um pouco também da surpresa do deputado António Filipe, que estou certa que, relativamente a algumas soluções, nós encontraremos respostas consensuais, muito partilhadas e muito construídas em conjunto com todos estes parceiros. Mas também tenho a dizer-vos, mais uma vez no âmbito da surpresa, que relativamente, por exemplo, a um crime ao qual estamos obrigados a legislar, sobre o crime, por exemplo, de perseguição, tenho as maiores dúvidas, dadas as opiniões tão diferentes e os pareceres tão diferentes e as visões tão diferentes que temos sobre aquilo que são as propostas legislativas dos diferentes grupos, tenho as maiores dúvidas que se consiga encontrar uma resposta consensual. E dar-vos esta nota. De que o ponto de vista particular do legislador, neste caso da legisladora, é diferente, obviamente, com algumas preocupações que partilhamos, e que, evidentemente, entendemos a lei como a capacidade da produção legislativa como esse compromisso político em primeiro lugar, mas que somos capazes de reconhecer e de valorizar muitas das advertências aqui feitas, nomeadamente estas, de que nós temos de ser capazes de ouvir todos e todas, desde quem está no terreno, quem vive a realidade do problema, quem o sente na pele, até à academia, à universidade, na dimensão que aqui a trouxeram. Em algumas das vertentes é possível fazer este trabalho e eu espero que, enfim, que pelo menos neste exemplo concreto que vos dei, que muito nos envolve, que nós possamos chegar a bom termo. Agradecer-vos mais uma vez a atenção e agradecer, sublinhando a importância deste trabalho e a importância desta iniciativa para nós.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Nós estamos em falência do nosso orçamento de tempo para esta conferência, mas mesmo assim eu não posso deixar de dar a oportunidade aos membros do público, a poucos membros do público, se o quiserem, de colocarem algumas questões. Tenho escrito à professora Marta. Faça favor.
Eu queria dizer, não sei se isto está a funcionar, está a funcionar. Eu queria dizer apenas duas ou três coisas muito rápidas, mas que me parece que são importantes. A primeira que eu queria falar é o seguinte, eu acho que há aqui alguma, não diria confusão, mas estamos a misturar duas coisas diferentes, que é o procedimento legislativo e a metodologia legislativa. Ou seja, o procedimento legislativo tem as suas regras próprias no regimento da Assembleia, tem no Governo, no regimento do Governo, na resolução do Conselho de Ministros sobre o regimento do Governo. E a metodologia são, de facto, os passos da preparação da lei, desde a sua análise à avaliação de impacto, à decisão das opções, às escolhas, à definição dos objetivos. Portanto, há uma série de passos. E hoje em dia, quando se fala realmente do problema da feitura das leis, diz-se muitas vezes que a legitimidade da lei não advém só do cumprimento do regimento que estipula os vários passos formais para a elaboração da lei, mas vem também muito da metodologia de preparação da lei. Portanto, isso é um aspecto que eu penso que nós temos que enquadrar naquilo que hoje nós falamos como a regulatory policy, a política legislativa, em que, de facto, há princípios e instrumentos que são importantes e que devem ser definidos ao mais alto nível político, envolvendo, portanto, os diversos decisores políticos. E aquela falta que nós sentimos, por exemplo, dos estudos de avaliação, dos dados económicos, sociais, etc., que não aparecem depois nem nos projetos de propostas de lei ou de projetos, não aparecem, porque, de facto, eles não estão definidos como essenciais a nível nacional, eu diria, não é? E, portanto, esse é um ponto que eu acho que vale a pena nós depois refletirmos mais sobre ele. A outra questão que eu queria deixar uma nota também tem a ver com a questão do tempo, o fator tempo. Não há dúvida que eu percebo que o procedimento legislativo a nível do Parlamento é muitíssimo mais complicado e os senhores deputados referiram todas as complicações que vêm da falta de tempo, mas eu recordo um colóquio que houve aqui na Assembleia em 2009 sobre a qualidade da legislação. E lembro-me do saudoso deputado Oswaldo Castro ter referido precisamente a questão do fator tempo como uma questão essencial. É difícil de articular, mas é possível. E, portanto, há que tentar que essa preocupação exista nas agendas governativa e parlamentar. Portanto, isso é outro aspecto. Quanto àquilo que foi também referido há bocadinho em relação às propostas de lei e aos projetos, e disse que as propostas de lei, de facto, normalmente não vêm suficientemente informadas com dados, com os aspectos da avaliação, etc. Eu acho que o problema põe-se nos dois campos, quer nas propostas, quer nos projetos, porque, de facto, isso não foi definido até hoje como prioridade entre nós e não há, as metodologias não estão também ainda definidas. Portanto, eu penso que é um passo que importa dar. E relembrando aquilo que o Sr. Deputado António Filipe referiu, é interessante porque quando foram esses cursos do INA, a vertente era uma vertente muito mais jurídica e de redação legislativa e a vertente jurídica. E, aliás, a publicação do primeiro curso, que é uma publicação de 1987, de facto, todos os problemas que hoje se põem não se punham naquela altura. Portanto, é interessante, de certo modo, nós analisarmos esta nova versão, que eu devo dizer que é, de certo modo, uma homenagem a essa primeira publicação, porque foi a primeira em Portugal que se ocupou de aspectos da metodologia, mas aí era essencialmente aspectos, por exemplo, a participação, e era os aspectos depois também do procedimento legislativo. E, portanto, para dizer que há hoje em dia um olhar diferente a nível da Europa e de países que, de facto, conseguiram atingir um nível de qualidade da legislação mais elevado, porque aderiram a alguns desses princípios e instrumentos que conduzem à melhor qualidade da lei. Era só isso.
Muito obrigado. Mais algum comentário ou intervenção?
Senão os meus colegas lixam-me, e ainda por cima com justa causa. É a seguinte sugestão para o vosso grupo de estudos, até porque temos uma comissão de inquérito ao caso BGES, e esse é um dos temas relevantes. É o processo de produção, agora a propósito da legislação instantânea, urgente, é dizer, o processo de produção dos decretos-lei 114A e 114B de 2014. Porque estamos a tentar agora deslindar como é que foi produzido o macro quadro que transpunha uma diretiva e ainda não percebemos como é que estes dois diplomas se encaixam no processo concreto de resolução. Portanto, é um mistério. Portanto, o vosso estudo, em vez de ser uma autópsia morto, pode ser uma contribuição para perceber um vivo que ainda por cima está a estrebuchar e é muito ativo. É uma sugestão construtiva, para dar uma de construtivo.
Muito obrigado. Eu perguntava só se algum membro da mesa quer fazer algum último comentário.
Uma altura que me apeteceu fazer uma defesa.
Sim, sim.
Nós estamos no Parlamento, nós não podemos acabar.
Muito bem.
Isso chama-se discussão, não é? Não. Uma forma de acabar a sua.
Muito bem. Eu terminaria renovando os agradecimentos da Fundação Francisco Manuel dos Santos à Assembleia da República, que aqui recebeu o lançamento deste livro e este debate, agradecendo muito especialmente aos senhores deputados que estiveram aqui neste último painel, assim como aos restantes participantes na conferência, e deixando a segurança por parte da Fundação de que estes temas, em particular o tema da qualidade da legislação e da qualidade da governação no sentido mais geral, que tal como se viu aqui, apesar de divisões perfeitamente naturais e salutares que existem do ponto de vista político, são uma preocupação comum a todas as forças políticas e eu creio à cidadania em geral, queria, portanto, dizer que estes temas vão continuar a ser uma preocupação da Fundação, a par de outros, mas este é, de facto, um tema central. E, mais uma vez, renovar os meus agradecimentos e desejar um bom fim de semana a todos. Muito obrigado.